Tava ali no fundo vendo o pessoal, né? A igreja cresceu, falei, meu Deus do céu, até medo. É, eu acho que o pastor mencionou que é a primeira vez, mas na verdade, se eu não me engano, é a terceira vez. A pastora falou assim, é a primeira vez que tá pregando aqui? Não, é a terceira vez. Eu não sei se vocês lembram, mas uma vez eu preguei pelo Zoom, que foi horrível, pelo amor de Deus, nunca mais. E aí a segunda vez foi quando os pastores estavam nos Estados Unidos, né, de férias, e eu comentei com a pastora, falei, cara, eu ministrei, né, eu comecei a carta de Paulo aos Colossenses, fiz uma série de Paulo aos Colossenses, e eu estreiei aqui também, né, quando vocês estavam nos Estados Unidos. É, então, a pastora, é profético esse negócio aqui, né, e eu estou estreando aqui, então, né, as parábolas de Jesus com vocês. Então, queridos, é um prazer, é uma alegria sempre estar aqui, né, assim... Toda vez que eu e a Kit vem tanto para visitar ou para ministrar para vocês, a gente vai embora, eu e a Kit, de Gifo até a gente falando de vocês. Cara, como que essa igreja é maravilhosa, as pessoas, como a gente é bem recebido, como a gente é bem tratado, bem amado. E é gostoso a gente voltar em lugares que você é bem recebido, né? E aí quando o pastor Vitor me fez o convite, cara, você pode pregar? Cara, eu posso, vou. Mas a preocupação dele foi, ó, pergunta para a Kit... Cidade de Oba, ela tá indo por causa das crianças, fica cansativo e tudo mais. Falei, cara, a Kitty vai amar. Eu vou perguntar, mas eu acho que ela vai amar. Logo em seguida, eu mandei uma mensagem pra Kitty. Olha, o pastor fez o convite pra gente pregar lá em Gifo. Você quer ir? Vai ficar cansativo? Não, eu vou. Enfim, aí ela topou na hora e nós, né, estamos aqui hoje, nesta noite, para compartilhar a palavra do Senhor, que eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração. Eu vou dizer pra nós que nós vamos ser confrontados hoje, tá? Então, assim, né, muitos de vocês não me conhecem, né? Prazer, meu nome é Elvis, estou lá de Nagoya junto com o pastor Vitor, assim como ele mencionou. E eu tenho certeza que nós vamos, né, com o tempo, nós vamos se conhecendo um pouquinho melhor, mas que hoje, agora, nesse momento, nós possamos focar naquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Amém, queridos? Então, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos. E antes de nós entrarmos na nossa leitura... Eu gostaria de fazer uma pequena explicação o que são as parábolas e o motivo pelo qual Jesus ele começou a ensinar por meio de parábolas. Vocês me permitem gastar 3 minutinhos para mim poder fazer essa explicação? Amém. Bom, aproximadamente 1 ano e meio do ministério de Jesus, ou seja, ministério já avançado, né? Jesus já estava na metade do seu ministério, ensinando, pregando, falando a respeito do reino de Deus... Mas em um determinado ponto, as pessoas, os discípulos começaram a questionar a respeito do reino de Deus, a respeito do Messias. Porque na mente judaica eles tinham uma mentalidade um pouco diferente daquilo que Jesus estava fazendo. Eles acreditavam que Jesus, o Messias, ele ia vir, ele ia dominar sobre o Império Romano, ele ia estabelecer o seu reino aqui sobre essa terra e governar sobre tudo e sobre todos. Só que aí os discípulos começaram a ver um Jesus totalmente diferente, totalmente ao contrário. Eles começaram a ver um Jesus se assentando com os pecadores, comendo com pecadores, tendo mulheres no seu ministério, servindo a ele. Todas essas coisas não cabiam na mente judaica daquela época. E aí os discípulos começaram a ficar duvidosos. Cara, se o Senhor é o Messias, por que as pessoas estão te abandonando? Por que as pessoas estão, né, perseguindo o Senhor? E nós vamos ver que até o próprio João Batista ficou na dúvida em relação a isso. Porque o João Batista enviou seus discípulos e mandou perguntar. Pergunta se ele é aquele que haveria de vir ou se nós devemos esperar outro. Então até o João Batista ficou meio na dúvida em relação àquilo quem era Jesus a respeito do reino de Deus e tudo mais. Então com base nisso, Jesus ele começa então... Cara, acho que Jesus deve ter pensado assim, cara, vocês são tardios, entendem? Vocês são lerdos, cara. Eu tô aqui 1 ano e meio ensinando, pregando, falando a respeito do reino de Deus, a respeito de quem eu sou, e vocês ainda não compreenderam? E aí Jesus, então, ele começa a falar por parábolas. E o que são parábolas? São ilustrações. São histórias ou inventadas por ele, ou histórias que ele tirava do cotidiano, da vida comum daquelas pessoas, mas para trazer uma verdade espiritual. Então, com base nisso, Jesus ele começa a ensinar por meio de parábolas. Deu para entender até aqui? Bem simples, bem superficial, por cima só, porque eu não quero perder o nosso tempo aqui nessa introdução. Amém? Então vamos para a nossa leitura e vamos entender aquilo que Jesus está querendo ensinar, porque nós vamos ver que Jesus, queridos, ele era o mestre. por excelência em contar histórias. Nós vamos ver uma história hoje aqui que Jesus tira do cotidiano daquelas pessoas para ensinar uma verdade para nós. Então, Marcos, capítulo 4, assim que você encontrar, por gentileza, se coloque de pé. E assim como tenho certeza que você já está acostumado, você lê aí na sua versão em voz alta, sem se preocupar com a pessoa do seu lado, certo? É Marcos capítulo 4, dos versículos 1 ao 20, o texto é longo, porém necessário para a nossa mensagem de hoje. Amém? Todos encontraram? Amém. Marcos capítulo 4, do 1 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Continue.
E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas.
Ouça, o semeador saiu a semear.
Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram a comer.
Parte dela caiu no terreno pedregoso,
porque não havia muita terra. E logo começou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por 1. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os dois e os outros estavam ao seu redor e fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhe disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora é dito com parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se a ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1.
Amém. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Eis aqui a tua palavra tão preciosa, tão rica, Senhor, meu Deus. E que nós possamos estar, a nossa oração, a minha oração, é que possamos estar com o nosso coração aberto para receber a boa semente do Evangelho, Senhor, meu Deus. Criar raízes profundas. Deus, nós queremos pedir a tua graça nessa hora para que possamos ter o entendimento e a compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Por favor, Senhor, meu Deus, que nós possamos nos diminuir para que o Senhor cresça neste lugar. Amém. E que possamos ser como Tiago, como ele fala na sua carta, que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes dela. Amém. Essa é a nossa oração, em nome do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. 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 E amém. Queridos, podem se sentar. Obrigado. Bom, aqui nessa parábola é fácil nós percebermos que Jesus ele usou o cotidiano, né, daquelas pessoas que estavam vindo a ele. Essa figura do semeador que saiu a semear era muito comum naquela época, já que grande parte daquele povo, a renda daquelas pessoas, era agricultura. Então todos que ouvissem essa parábola iriam entender aquilo que Jesus estava querendo ensinar. Mas assim como nós vimos e lemos aqui, quando a multidão ela foi embora e ficou discípulos e algumas pessoas, eles ficaram perguntando a respeito dessa parábola. Ou seja, os próprios discípulos não estavam compreendendo aquilo que Jesus estava querendo dizer. E aí Jesus disse: olha, se vocês não entendem essa parábola, como que vocês entenderão as demais parábolas? E é interessante nos meus estudos, alguns estudiosos e comentaristas mencionam que essa parábola ela é a chave que vai abrir o entendimento de outras parábolas. Eu pensei nisso, falei, cara, faz todo sentido. Por quê? Porque se a semente do Evangelho, a boa semente, não penetrar em nosso coração, como é que nós vamos entender a respeito do reino de Deus? Se a palavra não penetrar em nosso coração, como que nós vamos entender o amor ao próximo, o amor ao Deus, o servir, o amor, a graça e o juízo de Deus? Como que nós vamos colocar em prática as demais parábolas se a semente do evangelho não penetrar em nosso coração? Então, queridos, essa parábola, nós conseguimos perceber que ela é a compreensão, ela é a chave para a compreensão das demais parábolas. Então, vamos tentar entender o que Jesus está querendo ensinar para aquele povo e ensinar para nós nesta noite. Amém? Então, acompanha comigo aqui, a partir do versículo 4, nós vamos ver quatro tipos de solo. E quando eu falo solo, eu estou falando de corações. Jesus está querendo nos ensinar que há quatro tipos de corações, quatro tipos de pessoa, né, no meio do seu povo. Então, o primeiro tipo de coração, de pessoas, está no versículo 4, que diz o seguinte: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. A explicação de Jesus está no versículo 15, acompanha comigo. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Queridos, deixa eu fazer uma pequena, um exemplo aqui de como que era o campo de agricultura daquela época. Suponhamos, imagina um campo de futebol. Um campo de futebol, certo? E nesse campo haviam trilhas, pequenos caminhos que cortavam o campo, tanto na horizontal como na vertical, para que o semeador pudesse caminhar por essas trilhas e ir semeando sobre todo aquele campo, certo? E interessante porque se, dependendo do tamanho, né, daquele campo, e se fosse um campo muito grande, e se não tivesse essas trilhas, esses caminhos, dificilmente o semeador conseguiria semear sobre todo aquele campo. Ele não teria força suficiente para lançar sobre todo o campo. Então, em determinado, né, certos tipos de campo, quando o campo era muito extenso, havia essas pequenas trilhas, esses pequenos caminhos que ele percorria para ir lançando a semente. Ele tinha uma bolsa do seu lado, contendo as sementes, e com a própria mão ele ia lançando aquela semente. É inevitável que quando ele estava caminhando sobre aquelas trilhas, sobre aquele caminho, algumas sementes caíam à beira do caminho. E aí é onde as aves vêm e comem a semente que caiu pelo caminho. A explicação que Jesus dá aqui é muito interessante. É que quando alguém ouve a mensagem e não entende, o maligno vem e arrebata a semente que foi lançada em seu coração. Assim como as aves do céu vêm e comem a semente que caiu à beira do caminho. Então, a explicação para nós aqui, ela é muito clara. As pessoas daquela época, os seguidores de Jesus, eles estavam ouvindo a palavra, ouvindo a pregação de Jesus Cristo, mas elas não creram. Elas não se arrependeram e elas não se converteram. Enquanto Jesus estava pregando e ensinando o evangelho, o diabo estava mandando as suas aves, por assim dizer. Como? Invadindo na mente das pessoas. Colocando, confundindo, distraindo, ocupando a mente e o coração com tantas outras coisas que o mundo tem a oferecer. E vamos ser sinceros, queridos? Nós somos muito parecidos com esse tipo de solo aqui. Muitas vezes nós estamos aqui ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Mas não quer que dizer que vocês estão realmente me ouvindo. Vocês estão ouvindo e eu estou olhando para cada um de vocês. Aparentemente, vocês estão prestando atenção. Aparentemente, não quer dizer que você está compreendendo aquilo que eu estou falando. Ou seja, então, muitas vezes nós estamos aqui, sábado após sábado, pastor César, Osmar, pastor Vitor, trazendo a palavra, semeando em seu coração aqui a boa semente do evangelho, e você está pensando, o que, que eu vou jantar depois? Para onde que eu vou depois? Cara, amanhã é domingo, não sei se eu vou para o Rio, se eu vou fazer um churrasco. Aí você fica pensando nas coisas maravilhosas que a Célia faz e posta no Facebook, né? É o sonho de Val, o sonho, né, da Adriana. Aí eu não sei, vai jogar golfe, acho que vou chamar o Matheus para jogar. Você fica pensando mil coisas, menos da palavra de Deus. Você viaja, a gente viaja. E vamos ser sinceros, queridos. Nós somos assim, quantas vezes nós chegamos aqui, né? Cantamos os hinos aqui, adoramos a Deus, oramos e tudo mais, mas na hora da palavra, na hora que pastores, né, a pessoa está aqui semeando a semente, nossa mente vaga, viaja. Né? Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Amém? Vocês estão prestando atenção mesmo? Amém? Espero que sim, pelo amor de Deus, gente. Então, ou seja, a palavra é lançada, mas a palavra não está caindo em nosso coração. Ela está caindo à beira do? caminho, porque não tem raiz, não tem fundamento, queridos. Então, a pergunta para nós é, será que nós identificamos? Será que nós conseguimos nos identificar aqui? Será que a palavra realmente está caindo no nosso coração ou ela está caindo à beira do caminho? Esse é o primeiro tipo de solo que Jesus menciona. O segundo tipo de solo está no versículo 5 e 6, que diz assim, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. A explicação de Jesus, nos versículos 16 e 17, outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Ou seja, nós ouvimos a palavra e recebemos com alegria. Versículo 17, todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Jesus está se referindo aqui àquelas pessoas que ouviram a palavra, ouviram a pregação do evangelho e imediatamente eles foram impactados com aquela palavra. Elas receberam com alegria, cara, esse é o Messias. Que palavra maravilhosa, que pregação, que coisa linda que ele está fazendo. Ou seja, o coração se transborda de alegria. É visível a alegria dessas pessoas. Porém, são corações superficiais. E haviam muitos seguidores de Jesus com esse coração superficial. Eles caminhavam com Jesus pelas curas, pelos milagres, por aquilo que Jesus podia dar, por aquilo que Jesus poderia oferecer. Mas quando Jesus começou a mostrar o preço do discipulado, o negar a si mesmo, ó, o pessoal vazou. O pessoal foi embora. Por quê? Porque não tem fundamento. Porque não tem raiz. Eu quero ser cristão. Eu quero seguir Jesus. Eu quero ser um discípulo do Senhor. Mas a esse preço, então estou fora. Eu quero ser um cristão. Mas eu preciso renunciar a tudo isso? Então deixa quieto. Porque não é para mim. Quem está se identificando aqui? Então, quantas pessoas, queridos, que agem no calor do momento, tomam decisões baseadas nas emoções, são ouvintes emotivos, entusiastas, fogo de palha, sentem a alegria de estar na igreja, de ouvir a mensagem, de estar em comunhão, mas é uma alegria passageira, não é uma alegria permanente. Nós somos testemunhas disso. Quantas pessoas que chegam aqui, recebem a palavra, são tocadas pela palavra, compreendem a palavra e dizem, cara, é isso que eu quero. Eu vou seguir Jesus o resto da minha vida. Que igreja maravilhosa essa igreja de Gifo. Que pessoas amáveis. Olha, que perfeição que vocês são. Vocês são perfeitos. Me encontrei aqui, cara. É aqui que eu quero. Eu vou seguir Jesus. Quero me batizar, pastor. Mas quando começa a mostrar a autonegação, a renúncia, o sacrifício, o serviço, aí o negócio muda de figura. Quando fulano começa a ter crise com o irmão, começa a ter crise com a liderança, começa a ter crise com o pastor, quando o pastor começa a estreitar, começa a falar, a mostrar as verdades do evangelho, elas vão embora. Por quê? Porque não tem raiz, porque não tem fundamento. Lembra uma história que Jesus começou a ensinar para os seus discípulos e muitos seguidores disseram, duras são essas palavras. Quem poderá suportá-las? E muitos deixaram de seguir a Jesus. Por quê? Corações sochosos. Não tem fundamento. Não tem raiz. Então, quando começa a mostrar o verdadeiro preço do discipulado, o negar a si mesmo, as pessoas não aguentam, elas vão embora. Lembra do jovem rico? Obedecia a lei, cumpria os mandamentos, aquela coisa maravilhosa. Eu faço tudo isso, Senhor. Aí Jesus disse o quê? Olha, se você quer ser perfeito, vende tudo e me segue. E aí o que ele fez? Foi embora. Ó, picou a mula, vazou. Certo? Então, por quê? Porque não tem raiz. Então, queridos, quando é exposto o negar a si mesmo, porque não é a minha vontade, é a vontade dele, porque é eu naquela cruz, é eu crucificado, as pessoas não aguentam, elas vão embora, elas se escandalizam. Elas não entendem, elas não compreendem, né, que o caminho da cruz é o caminho que nos leva para casa. O caminho da cruz é o caminho que nos leva à vida eterna. Eles param por esse processo. Ou seja, nós seguimos a Jesus até um ponto. Né? Eu vou até aqui eu posso ir. Mas quando começa a apertar, quando começa a renúncia, o negar a si mesmo, né? As coisas que realmente o evangelho nos mostra a fazer, a gente não avança. A gente para até aqui. E talvez nós estamos assim, certo? Nós estamos assim, talvez. Nós estamos limitados com aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida. Então, queridos, muitas vezes... Perdão. Então, a semente, se ela não cair em um bom solo, se ela não estiver enraizada, fundamentada, alicerçada, elas não vão suportar o sol da provação, o sol das tribulações, e dificilmente nós vamos permanecer na congregação dos justos. Por isso que elas logo abandonam a Cristo. Lembra de outra cena que eu acho fantástico, né? Jesus entrando em Jerusalém, lembra? Jesus entrando em Jerusalém, aquela coisa maravilhosa, aquele povo gritando, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, aquela coisa maravilhosa. Mas alguns dias depois, esse mesmo povo estava gritando o quê? Crucificam, crucificam. E talvez nós estamos assim, nós dizemos, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, olha, Hosana nas alturas, né? Bendito que vem em nome do Senhor, ó, glória a Deus, louvado seja o nome de Jeová, né? Jamais te abandonarei, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Mas na primeira crise, na primeira provação, na primeira dificuldade, nós dizemos o quê? Crucificam, crucificam. Talvez nós estamos assim nessa noite. Talvez nós estamos negando a Cristo. E quando eu falo em negar a Cristo, eu não estou falando verbalmente. Você está negando verbalmente. Não, não é isso. Mas, mas diante de uma crise, de uma provação, de uma dificuldade, nós negamos a Cristo através das nossas atitudes, da nossa conduta. Não é verbalmente. Nós negamos a Cristo através das nossas atitudes. Porque nós não retemos a palavra. A palavra não está penetrada em nosso coração. Então, quantas pessoas são assim? Infelizmente, queridos, muitos são esse solo rochoso, pedregoso, né, que não tem profundidade, que não tem raiz. E talvez nós estamos nessa noite com esse coração duro e superficial e que precisa ser arado. Então, nós precisamos, nessa noite, nos entregar nas mãos do Senhor, rasgar o nosso coração perante Ele. Parar de ficar relutando. Por quê? Porque nós sabemos que tem coisas, tem situações que endurece o nosso coração. Uma situação, seja um acontecimento, seja uma notícia que nós recebemos, muitas coisas podem endurecer o nosso coração. Talvez você esteja aqui hoje, nós estamos aqui com o nosso coração duro. Com o nosso coração, né? Assim, fechado para o Evangelho, fechado para os ensinamentos de Jesus. Então, nós precisamos ter o discernimento, o que tem fechado o seu coração, que não está permitindo que a palavra penetre na sua vida, no seu coração. Eu vou dar dois exemplos aqui daquilo que pode estar endurecendo o seu coração. Uma, eu só vou falar, mas nós ouvimos muito o pastor Marcelo falar sobre oferta e dízimo, sobre dinheiro. Algo que, cara, fecha o nosso coração quando a pessoa começa a falar em dinheiro. Gente, nós estamos aqui, eu estou na frente de vocês, a gente consegue, todo mundo que prega, a gente consegue ver o rosto de cada um. E os olhos falam mais que a boca. Mais que palavras, né? É impressionante, cara. Quando a gente começa, a gente tá pregando aqui, falando, e as pessoas estão assim, ó, recebendo, né? Quando falam, olha, dinheiro, fecha a cara. Assim, dá até medo, né? Você perde até o rumo do negócio. E coração duro, coração fechado. Quer ver outra coisa mais que endurece seu coração? Perdão. O perdoar, o liberar o perdão. Palavra, assim, está sendo tremenda, a pessoa está recebendo, o pastor está pregando, aquela coisa maravilhosa, Deus está fazendo, e aí quando ele começa a tocar, cara, você tem que perdoar, libera o perdão, perdoa aquela pessoa, e aí você se fecha, porque as coisas que aconteceram no passado dói, e aí você não quer perdoar. Então, queridos, pessoas com coração duro, eles são rápidos em julgar, elas são rápidos em apontar o dedo, elas são rápidos em criticar, mas elas são tardios em perdoar, são tardios em amar e são tardios em se humilhar. Então, permita a Deus, nessa noite, trabalhar no seu coração, arar o seu coração, para que a semente do Evangelho possa realmente entrar no mais profundo da sua alma, para que você possa gerar frutos, para que você possa brilhar a luz de Cristo, seja na sua família, seja no seu local de trabalho, seja aqui para essa igreja local, para a sua comunidade local, para que você seja uma bênção e também uma inspiração para as demais pessoas. Então, permita Deus fazer algo na sua vida nesta noite. Amém? Terceiro tipo de solo. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Explicação de Jesus está no versículo 18. Outras ainda são como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O ensinamento de Jesus é que quando aquela plantinha, ela começa a crescer, juntamente crescem os espinhos. E esses espinhos são ervas daninhas que não foram removidas durante o arado, durante o tratamento da terra. Muitas dessas ervas daninhas, elas tinham raízes muito aprofundadas, muito profundas. E quando fazia o arado, ela não era removida durante o tratamento daquela terra, durante o arado. Então, ficava algumas sementinhas, algumas ervas daninhas pelo campo. Então, quando o semeador semeava, parte das sementes caíam entre espinhos. O que Jesus está querendo dizer é que quando essa sementinha começa a crescer, a erva daninha, essas espinhos, elas crescem junto. E com o passar do tempo, esses espinhos, elas sufocam aquela plantinha a tal ponto de elas morrerem sem ter dado fruto. Então, queridos, Jesus compara esses espinhos aqui com as preocupações desse mundo, com as riquezas e com os anseios de tantas outras coisas que têm a tendência de sufocar a palavra de Deus. Tem a tendência de sufocar a nossa vida com Deus, a nossa entrega com Deus. Então, e muitas vezes essas coisas têm tirado, né, Deus do seu devido lugar, que é o lugar de primazia na nossa vida. Então, isso é uma aplicação muito direta para nós. Todas, na verdade, esses corações, essas terras, fala muito conosco. Porque aqui também nós somos, muitas vezes, rápidos, né, em falar, cara, eu sou cristão, né, de professar a nossa fé, nós somos rápidos em declarar o nosso amor por Jesus Cristo, né, pelo Evangelho e tudo mais, mas na mesma velocidade nós somos rápidos em negar a Ele. Né? Nós negamos a Deus por causa dessas preocupações, por causa das riquezas e por causa dos anseios dessa vida. Estamos preocupados com isso, com aquilo, se fazemos isso, se fazemos aquilo. Quando o trabalho está ruim, nós ficamos preocupados. Quando cai o zanguiô, nós ficamos preocupados. Preocupados com o financeiro, preocupados, né, com várias coisas que tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria. É, você que é investidor, que é um pequeno empresário, né? Ou empreendedor, aí será que eu invisto nisso? Será que eu invisto naquilo? Preocupados com tantas coisas que são espinhos que têm sufocado a sua vida com Deus, que têm sufocado a palavra de Deus. E por incrível que pareça, tem pessoas que se preocupam com o seu estado civil. Tem solteiros aqui? Tem gente que fica perguntando, eu preciso casar, eu quero casar. Gente, tem gente que entra no quarto no secreto, né? Mulher, homem, entra no quarto no secreto e a gente pensa, cara, esse cara é um cara de oração. Que mulher de oração? Mas a única coisa que ela pede, Senhor, eu quero casar, eu tô precisando casar, me manda o varão, me manda a varoa. Você vai levar uma varada na cabeça pra você aprender, querido. E eu vou dizer uma coisa, tá? Quanto mais você ora pra querer casar, mais vai demorar o processo de você casar. Então... Tá? Ó, eu tenho legalidade pra falar isso, porque eu já fiz isso. Cheguei na igreja, gente, eu fiquei assim, uns 3, 4 meses, só orando. Senhor, eu quero casar, eu preciso casar, Senhor, me dá uma varoa, eu tô velho, tô com 32 anos, 33 anos, Senhor, pelo amor de Deus, eu quero casar. O pastor fazia apelo de salvação, e aí eu na frente, Senhor, eu quero casar. Pastor fazia apelo de santificação, vai, eu na frente, Senhor, eu quero casar, me dá uma varoa. Nada a ver com o apelo, né? Mas a minha oração era só querer casar, e nada de casar, nada de Deus mandar a varoa. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de pedir essas coisas, eu vou começar a servir a Deus, vou começar, né, me engrenar na obra do Senhor Jesus Cristo, servir os meus irmãos, servir a igreja, e aí eu comecei a fazer isso. E aí, de repente, do nada, Deus manda a varoa ali, ó, a bênção da minha vida, né, com meus dois filhos, maravilhosa, certo? Então, você que é solteiros, vocês solteiros, vai servir a Deus, vai servir a sua igreja, vai servir os seus pastores, vai servir essa comunidade, né? Vai ser que nem Adão, vai colocar nome nos animais de novo, certo? Até Deus enviar o seu varão, a sua varoa. Pelo amor de Deus, não se preocupa com isso, não. Então tem pessoas que ficam preocupadas com tantas coisas que têm sufocado a sua vida com Deus. Então, queridos, não se preocupem com os anseios dessa vida. O engano das riquezas. Isso aqui é outra coisa que, né? Sim, a pessoa, você vê, as pessoas, ela vem aqui na igreja, recebe a palavra com alegria. Ela começa a ver a pessoa crescendo espiritualmente, servindo o Senhor. E aí surge uma oportunidade de emprego. 30 mil dia, mas para trabalhar final de semana. Olha, pastor, que bênção que eu recebi. Deus abriu as portas. 30 mil dia, mas para trabalhar sábado e domingo. Queridos, nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter o discernimento, porque nem toda porta aberta, nem toda oportunidade vem de Deus. A palavra diz que há caminhos que parecem bons, né? Mas o final dela é a morte. Então, queridos, nem tudo que deu as oportunidades, as portas que se abrem, é de Deus. Então, as pessoas gastam muita energia buscando essas riquezas. E isso tem sufocado, né, a palavra de Deus. Pessoas querendo gastam força, querendo buscar uma posição social, querer ser bem-sucedido. Não estou falando que é errado você ser bem-sucedido. Nós podemos ser bem-sucedidos, mas isso não pode tirar Deus do seu devido lugar. A busca pelo sucesso não pode ser a prioridade na nossa vida. Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. Então, queridos, nós não devemos fazer isso. Eu lembro uma vez que a Kitty, quando ela começou a trabalhar de manicure, ela chegou e falou assim, olha, eu preciso trabalhar, fazer cliente e tudo mais, e ela queria começar a trabalhar de domingo. Eu falei, não, pode parar. No domingo não, se quiser trabalhar até sábado, tudo bem. Mas domingo, pode parar. Domingo é do Senhor, e nós não abrimos mão de domingo. Ah, mas depois do culto. Eu falei, nem depois do culto. Você não vai ter comunhão com a igreja? Você não vai ter comunhão com os irmãos? E aí ela entendeu isso. Então tem pessoas que nós precisamos, sabe, que abrem mão de estar com Deus para o trabalho, para ser bem-sucedido e tantas outras coisas mais. Então, queridos, nós precisamos tomar um certo tipo de cuidado com esse tipo de engano, com essas tentações, porque elas podem ser uma aprovação. Ela pode ser um teste para ver aonde está o nosso coração. Quer ver? Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, dos versículos 19 ao 24. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas traduções, você não pode servir a Deus e a mamon. E o pastor Marcelo falou muito a respeito disso. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque acho que já estão cansados de ouvir, né? Nós não devemos ser escravo do dinheiro. Nós é que mandamos no dinheiro. Então, infelizmente, tem muitos cristãos que dão mais valor para coisas, para riquezas, do que está na presença de Deus. Então nós precisamos, queridos, rever as nossas prioridades. Talvez nós estamos sendo como esses ouvintes aqui. Se recebendo a palavra, entendendo a palavra, crescendo na palavra, mas as tentações, o engano das riquezas, os prazeres dessa terra, não está permitindo dar frutos. Talvez nós estamos como aquela árvore. Quando Jesus olhou para ela e não tendo frutos, ele amaldiçoou, que nunca mais dê frutos. Eu não estou profetizando para vocês, né? Nunca mais dê frutos, não é isso, tá, gente? Então, sabe o que é interessante daquela árvore? Estava fazendo uma pesquisa, estudando, e que a figueira, ela dá o fruto primeiro, depois as folhas. Que interessante. Então, quando Jesus olhou aquela árvore, ele viu que tinha folhas. E ele dizia, bom, se tem folhas, tem fruto, porque o fruto vem primeiro. Mas quando chegou lá, ele viu que não tinha fruto, só tinha folhas. E talvez nós estamos assim, aparentemente bem, mas sem ter dado frutos. Então, queridos, então nós, creio que nesta noite nós precisamos rever os nossos conceitos, as nossas prioridades, e fazer a pergunta, será que coisas têm tomado o lugar de Deus na nossa vida e no nosso coração? Será que dinheiro, será que coisas vale muito mais do que, por exemplo, estar em uma celebração como esta? Vou um pouquinho mais além. Será que coisas, será que, né, bens materiais, será que essas coisas valem muito mais do que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós? Vou um pouquinho mais além, vai. Jesus, ele foi humilhado, espancado, teve seu corpo dilacerado, crucificado, pendurado em um madeiro, e a forma de gratidão, e a nossa forma de gratidão é nos deleitar nos prazeres desse mundo, nos prazeres que essa terra nos proporciona, é trocar aquele que nos deu a vida e vida eterna por míseros trocados? Sim, porque são míseros trocados comparados com o precioso sangue derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Todas as coisas que nós buscamos aqui nessa terra são míseros trocados em comparação com aquilo que Jesus fez por mim e por você. Não estou falando que não tem valor, ok? Mas tem prioridades e prioridades. E nós estamos trocando as prioridades. Nós estamos trocando, né, as coisas que são importantes. E as coisas importantes é Deus. É a presença de Deus na nossa vida. Então, queridos, nós como cristãos, como filhos de Deus, alcançados pela graça, nós não podemos ser sufocados por esses espinhos. Nós não podemos ser sufocados, né, por essas ervas daninhas. Então, creio que nessa noite nós precisamos analisar o nosso coração, rever os princípios e tentar colocar, colocar Deus de volta no seu lugar de primazia na nossa vida. Amém, queridos? Estou encerrando, estou acabando, tá? Aguento mais um pouquinho aí, mais 15 minutos. Estou brincando, é rapidinho. Versículo 8. É o quarto tipo de terra. Outras ainda caiu em uma boa terra. E aconteceu o quê? Ela germinou, cresceu e deu boa colheita. A 30, 60 e até 100 por 1. A explicação de Jesus no versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1. A semente que foi semeada em uma boa terra, em um bom solo, representa aquele que ouve a mensagem e entende a mensagem. E esse dá fruto, produzindo 30, 60 e 100 por 1. 30 por 1 já é uma boa colheita. É o que se espera. As pessoas esperavam pelo menos 30 por 1. 60 por 1 já era algo maravilhoso. Agora, 100 por 1 era algo extraordinário. O que Jesus está querendo nos ensinar é que quando a semente cai em uma boa terra, um bom coração, nós vamos dar frutos. Alguns vão dar mais, outros vão dar menos. Mas quando se cai em uma boa terra, em um bom coração, ela dá frutos independente. Se é muito ou pouco, ela dá frutos. Então, queridos, o que Jesus está se referindo aqui é que é um grupo de pessoas que tem o solo, o coração bem cultivado, bem tratado e que produz o fruto esperado. Jesus, ele simboliza aqui com aqueles que têm um coração bom e generoso, ouvem a palavra, compreendem a palavra, retêm a palavra e dão frutos. E essas pessoas aqui são aquelas que verdadeiramente se arrependem do pecado, elas tiveram um novo nascimento, são regeneradas, andam em santificação, honram a Deus com suas palavras, com suas atitudes, com seu exemplo de vida, amam a Cristo e são fiéis em servir a Ele. Servem a Deus com fidelidade. Essas pessoas aqui são aquelas pessoas que entenderam o reino de Deus. Que o reino de Deus é para ser vivido aqui e agora. Elas entenderam que as bênçãos de Deus nós podemos viver aqui agora. Que a salvação nós podemos viver aqui agora. Elas entenderam que a vida em abundância, nós podemos desfrutar tudo isso aqui agora. Que o reino de Deus, podemos viver ela aqui agora. Nós vivemos o reino de Deus e manifestamos o reino de Deus. Nós vivemos o reino de Deus aqui agora e proporcionamos o reino de Deus para outras pessoas. Como? Através dos nossos frutos, através do nosso testemunho, através do nosso exemplo de vida, através, né, da nossa conduta, através dos frutos que são gerados em nós. Nós podemos viver o reino de Deus aqui e agora. Então Jesus está descrevendo aqui o verdadeiro crente. Aquele que entendeu, compreendeu, reteu a palavra gerou frutos, certo? Nós conseguimos viver agora, então, o reino de Deus, conseguimos viver uma vida em abundância, podemos desfrutar, né, das bênçãos do Senhor aqui agora, não é quando Jesus voltar. Nós podemos fazer tudo isso aqui e agora, mas precisamos reter a palavra e essa palavra precisa gerar frutos em nosso coração. Então a marca dessas pessoas são os frutos. São aquelas que produzem frutos. Elas são constantes. Elas são perseverantes na sua frutificação. Elas dão frutos em toda a estação do ano. Não são como algumas frutos, né? Que dão em apenas algumas estações. Não. Jesus está querendo dizer que quando a palavra entra no nosso coração, nós vamos dar frutos em todas as épocas do ano. 24 horas. Há uma constância na nossa vida. A semente não cai na beira do caminho, não cai em pedras, não somos sufocados pelos espinhos. Por quê? Porque nós estamos enraizados na palavra de Deus. Então ela não se desvia, essa pessoa, ela não se desvia, né, por causa das provações da vida. Ela não corrompe valores e princípios. Elas não trocam Cristo por dinheiro, fama ou posição social. Elas não negam a Cristo por causa dos prazeres dessa terra e por causa dos deleites desse mundo. Ou seja, queridos, um coração frutífero não negocia com o pecado. Ela não barganha com Deus. Um coração frutífero sabe que a sua maior riqueza está nos céus e não nessa terra, não nas coisas que essa vida nos proporciona, mas aquilo que Deus nos proporciona. Essa é a nossa maior riqueza. Não são as coisas passageiras. Queridos, então que nessa noite Deus ele possa encontrar em nós um coração bem cultivado, bem tratado, bem arado, para que a semente, a palavra, o evangelho de Cristo encontre em nós uma terra fértil. Um coração fértil para que venhamos dar frutos 30, 60 e 100 por 1. A decisão é nossa. A decisão é nossa de permitir que Deus trabalhe em nosso coração. Eu estou aqui nesta noite, semeando. Sou o semeador aqui. Semeando a semente. A semente é a mesma. A semente é a mesma para todos. Mas vai depender de como que você está sendo receptível a essa semente. Então, a decisão sempre vai ser nossa. Então, que Deus ele possa transformar corações rochosos em corações frutíferos. Corações espinhosos em corações frutíferos. Que a palavra de Deus não caia à beira do caminho, mas caia no seu coração. Amém, queridos? Amém. Só para nós finalizarmos. Agora é sério mesmo, finalizando. Nós mencionamos aqui 4 tipos de solo. 4 tipos de coração. É trovão isso? Amém. E nós falamos 4 tipos de coração, de corações. Mas nós precisamos também nos atentar, que maravilha, no semeador. É um texto completo aqui, né? Por quê? Porque nós somos todo solo. Nós somos a boa terra. Somos boa terra, amém?
Amém.
Amém. Mas nós somos semeadores também. Como solo, nós devemos ser frutíferos. Mas como semeadores, devemos ser fiéis. Então, tá pegando a lógica aqui? Então há um ciclo na nossa vida que precisa ser gerado. Nós devemos semear e frutificar. Frutificar e semear. Semear e frutificar. É um ciclo. O nosso ciclo cristão é esse. Frutificar e semear. Semear e frutificar. Então nós, como semeadores, devemos semear a boa semente do evangelho. Seja através da pregação ou seja através da nossa vida. Porque nós somos o evangelho vivo. Nós podemos pregar o evangelho através somente do nosso testemunho. Ah, Elvis, mas eu não sei pregar, não sei falar. Não precisa. Basta a sua conduta, o seu testemunho de vida, o seu exemplo de vida. Você já é uma pregação do evangelho, você é um testemunho vivo do evangelho. Então, nós somos os semeadores. E como semeadores, nós devemos pregar tanto verbalmente, a pregação do evangelho, mas como através da nossa vida e da nossa conduta. Os resultados são diferentes. Certo? Os resultados são diferentes. Nós vamos semear boa semente. Mas às vezes ela pode cair à beira do caminho. Às vezes ela pode cair nas pedras. Às vezes ela pode cair entre espinhos. Mas às vezes ela vai cair em uma boa terra. E essa terra vai gerar frutos. Então, cabe a nós, como semeadores, semear. Se vai cair, aonde vai cair, nós não sabemos. Mas a nossa obrigação como cristãos, como filhos de Deus, é anunciar o evangelho, é ser bons semeadores. Então, note que o sucesso ou fracasso, agora essa é boa, o sucesso e o fracasso não depende da nossa habilidade como semeadores, mas do solo que recebe a semente. Então, Não é o pastor César, não é o pastor Vitor, não é o Osmar, não são os pregadores da Home Church. A culpada não é nós. Claro que eu estou falando no contexto de Home Church, tá? Tem pregadores que, misericórdia, né? Você não consegue, fala cada bobagem, cada heresia, gente, céu, não aguento. Mas eu estou falando da Home, que eu conheço os pregadores da Home, tá? E ninguém fala heresia, todo mundo são, né? Estudam, trazem um bom conteúdo para vocês, menos eu, mas os outros pastores são excelentes. Então, o culpado não é o semeador, o culpado é muitas vezes é a pessoa que está recebendo. Eu não estou falando também que vocês são ruins, tá? Que vocês são coração tudo de pedra, não é isso. Mas se a carapuça serviu, né? Então. Estou brincando. Mas, tá? Então depende, não depende de nós como ser. O sucesso, o fracasso não depende de nós, mas depende de como você vai estar recebendo essa palavra. A nós cabe semear e semear boa semente. Então, como solos, devemos ser frutíferos, mas como semeadores, devemos ser fiéis. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé? Vamos estar orando. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Porque eu creio que nós, de certa maneira, nós fomos confrontados. Tem algum louvorzinho aí? O pessoal do louvor vai tocar alguma coisa? E, de certa maneira, nós fomos confrontados. Eu fui confrontado e eu me encontrei nesses quatro tipos de solo. Eu confesso que eu me encontrei nesses quatro tipos de solos. Porque às vezes meu coração está duro, às vezes meu coração está, né, crescendo os espinhos juntos. A gente fica preocupado, nós somos seres humanos. Às vezes eu entro numa celebração como essa e a minha mente viaja, e aí eu preciso, acorda, presta atenção. Porque uma palavra que nós falamos pode ser uma chave que vai virar e vai fazer algo extraordinário na sua vida. E talvez você foi... E talvez você foi confrontado nessa noite. Então eu gostaria de estar orando aqui juntamente com vocês. Eu gostaria... Me permite fazer um apelo da Jogo? Será que tem espaço aqui? Eu vou estar orando, mas depois eu quero fazer um apelo. Porque eu sinto no meu coração que nós precisamos orar juntos. Como igreja, como corpo de Cristo. Amém? Vamos estar orando, primeiramente agradecendo a Deus para esse discernimento ao Espírito Santo, para que Ele possa te confrontar nesta noite, para que você possa, assim, rasgar o seu coração. E talvez você está com o coração duro, com o coração, né, rochoso, talvez você está preocupado com tantas coisas, né, na sua vida, e você não está... permitindo que Deus comece a trabalhar no seu coração e os espinhos, né, têm sufocado a sua vida. Então vamos orar, primeiramente, pedindo discernimento ao Espírito. Pai, nós queremos te agradecer, primeiramente, por esse privilégio de estar aqui na tua casa, de poder estarmos recebendo a semente do teu Evangelho, receber, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Pai querido, então, nesta noite, nós possamos ser confrontados. Nós já fomos confrontados desde o início. Não foi uma palavra tão fácil de digerir, mas é aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nesta noite. Então, Senhor meu Deus, nós damos liberdade ao teu Santo Espírito para que o Senhor possa mostrar para nós aquilo que tem nos afastado do Senhor, aquilo que tem travado a nossa vida, aquilo que tem endurecido o nosso coração. Por favor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trazer discernimento na vida de cada um de nós, para que nós possamos ter esse privilégio hoje, nessa noite, de poder rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, por favor, ara o meu coração, trabalhe na minha terra. Eu quero ter um coração bem cultivado, bem trabalhado, bem tratado, para que eu possa gerar o fruto esperado, gerar o fruto no qual o Senhor espera que eu gere. Então, meus amigos, meus queridos, por favor, comece a orar e comece a declarar isso. Comece a colocar a sua vida diante do Senhor. Enquanto isso, o louvor vai estar tocando aqui algo para nós.